Eu sou o nosso Manhã da Globo. Pois aí, agora a gente vai falar sobre educação financeira. Nós sabemos que 2015 será um ano de crise e retração na economia brasileira. E por isso, é necessário que os consumidores façam um planejamento financeiro e contenham gastos em despesas supérfluas. E visando ajudar nesse planejamento, foi criado o portal Educação Financeira para Todos, desenvolvido e mantido pelo promotor de justiça do consumidor do Ministério Público de Minas Gerais, Dr. Lélio Braga Calhau, que já está na linha. Doutor Lélio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É um grande prazer. Bom dia.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte da Rádio Globo de Catanduva.
Muito obrigado. Aliás, doutor, falando em educação financeira, o povo brasileiro ainda não se deu conta da importância de se fazer um bom planejamento financeiro?
É, Gustavo, pelo que a gente está vendo aí, ó, segundo uma notícia recente do IBGE, 54% das famílias brasileiras estão endividadas. Ou seja, mais da metade da população tem alguma dívida, ou uma dívida de curto prazo, uma dívida de médio prazo, tem dívidas. Então, e se a pessoa tem dívida e tem que pagar, ela é considerada endividada.
Uhum. E o que é necessário para se manter uma educação financeira permanente e eficaz?
O primeiro caminho, Gustavo, é a prevenção. É você ter comportamentos adequados e realistas para o seu padrão de vida. Muitas pessoas, elas acabam comprando de forma impulsiva, elas acabam sucumbindo aos apelos do marketing, ela chega num shopping e vê lá escrito promoção, liquidação, aquela música bonita sendo tocada, ela fica alegre, e aí o vendedor te trata muito bem também, e aí ela acaba fazendo uma compra, olhando muitas vezes o menos importante, que é o tamanho da prestação, mas sim o valor total que você vai pagar para aquele bem, e acaba fazendo compras acima do que pode ser feito para o seu padrão de vida, né?
Correto. E o senhor acredita que no dia a dia, com poucas mudanças de hábitos, é possível fazer grandes economias e equilibrar o orçamento pessoal, doutor Lélio?
Sim, claro. Você falou o ponto mais importante, na minha visão, que é o ponto comportamental, Gustavo. As pessoas têm focado muito na questão do, vamos fazer planilhas, vamos fazer contas. Uhum. É lógico que é muito importante fazer as contas, mas o padrão, a mudança de comportamento é o mais importante. É você saber que você não deve gastar mais do que você ganha, da questão que você deve priorizar sempre comprar à vista as coisas e pedir um desconto. Isso já é de fundamental importância para se ter uma virada na vida, na questão financeira.
Ou seja, todo mundo que compra à vista tem direito a um desconto, não é mesmo,
doutor? Sim, tem que pedir. Se não der desconto, vai na loja ao lado, que eles vão te dar.
Certo. Mas sempre a mudança é muito importante para fazer aí um bom planejamento, começar a mudar os hábitos, não é mesmo?
Sim, sim. A mudança de comportamento é importante, Gustavo, até porque há uma tendência da pessoa que está endividada de negar a realidade sua. Eu estou endividado, não, eu estou pagando cartão de crédito, eu faço o pagamento mínimo. Nossa, mas o pagamento mínimo do cartão de crédito, às vezes os juros são de 15% ao mês. A poupança paga 6,5% ao ano, mais ou menos. Olha para você ver que início de rolamento de dívida que se torna impagável. Então, assim, quem está devendo cartão de crédito tem que pagar o valor integral. Não pode rolar dívida em cartão de crédito.
Lógico, vai deixando aquele mínimo ali, a hora que vê...
E vai se tornando uma bola de neve, descendo a montanha, né?
Uhum. Doutor Lélio, como sabemos, nesse período do ano, começo de janeiro aí, vem a compra do material escolar, né? Que surpreende os pais em plena temporada de cobrança de impostos, como IPVA, IPTU, e ainda, como se não bastasse o pagamento de dívidas relacionadas à aquisição dos presentes de Natal. Como lidar com tudo isso?
Olha, Gustavo, essa é uma luta da educação financeira permanente, né? Porque nós temos defendido que no 13º, que lá atrás, você já se organize para essas contas que vão ser realizadas logo no início do ano.
Mas ninguém lembra, né, doutor?
Sim, alguns educadores financeiros têm sugerido uma coisa bem interessante, que é o fato de você calcular o IPVA e o IPTU do ano anterior. Por exemplo, se o IPVA foi R$ 1.000, o que eu faço? Vamos botar aí 10% de aumento, 1.100. Então, esse ano foi 1.000, talvez ano que vem 1.100. Uhum. E eu já separar todo mês, que é abrir uma poupança e colocar R$ 100 por mês lá. Quando chegar o próximo ano, eu já vou ter o dinheiro do IPVA lá e do IPTU lá. Então, assim, é uma forma interessante de você se organizar para enfrentar essas dívidas. Agora, uma coisa que é muito importante que no material escolar é a pesquisa, Gustavo.
Pesquisa,
Há diferença de 80% de preço de cadernos, de lápis, de estabelecimentos comerciais para outros. Então, tem que pesquisar, tem que olhar na internet, tem que explicar para o filho que aquele caderno, de repente, com a capa de super-herói, ele tem a mesma qualidade que o outro caderno que não tem nada. mas por que aquela capa de super-herói vai aumentar 40% o preço do caderno? Explicar para ele que a importância é o que está no caderno, o conteúdo, as folhas, né? Então, assim, explicar para... E outra coisa, comprar, de repente, livros de outros alunos do ano anterior, comprar livros usados. É uma forma de se tentar sempre buscar soluções para esse caso, mas pesquisar muito.
E o senhor foi responsável pela criação da cartilha de educação financeira do PROCON estadual no Ministério Público de Minas Gerais.
Sim.
E também é membro do Instituto Brasileiro do Consumidor, o IDEC, e ainda, sim, promotor de justiça do consumidor no Ministério Público de Minas Gerais. O senhor atua já há 14 anos. Com toda essa vasta experiência, como surgiu a ideia do projeto Educação Financeira para Todos?
Que as pessoas têm procurado a promotoria, muitas vezes, endividadas. E o Ministério Público, na verdade, ele não atua na defesa individual desses casos de dívidas. Então, assim, você vê mais a Defensoria Pública atuando, questionando os juros. Mas, mesmo assim, eu tenho visto, né, que, uhum, o judiciário, muitas vezes, ele tende a manter o contrato. Por exemplo, a pessoa está endividada, ela vai e pega o primeiro, como é que fala, empréstimo que aparece na frente da rua. Que geralmente os empréstimos de rua são empréstimos que os juros são bem mais caros. São empréstimos dessas instituições financeiras. Ela não faz uma pesquisa, ela tem que pesquisar. E aí acaba pegando um empréstimo que os juros, por exemplo, são 10% ao mês. Como eu falei com você no início da entrevista,
uhum,
o juros da poupança é mais ou menos 6,5% ao ano. Então ele pega 10% ao mês. Se depois ele ficar sem dinheiro para pagar aquela dívida, e ele procurar a justiça, com muita probabilidade ele não vai ter apoio do judiciário. Por quê? Porque vigora um princípio no direito civil, que é o pacto fazer entre as partes. Ou seja, você assinou porque você quis, meu senhor. Então, o judiciário não vai anular aquela dívida, mesmo os juros sendo imorais. Por, uhum, quê? Porque eles são legais. Então, assim, é importante que você, a pessoa, faça uma prevenção. E, às vezes, quando a pessoa entra no estado de endividamento, ela fica em desespero e ela bate na porta da promotoria. O que eu estava vendo é o seguinte, que hoje você tem meios, tem um meio digital, que é um meio de fácil propagação das ideias, das informações. Então, eu senti uma necessidade de colocar tudo que eu aprendi nos últimos 14 anos, como consumidor também que eu sou, e investidor, para melhorar a vida das pessoas. Então, graças a Deus está indo bem, a mensagem está indo bem longe, e a gente está querendo trabalhar da melhor forma possível para transformar a visão da educação financeira, a visão da prevenção, como uma coisa do dia a dia do brasileiro, e não do consumismo como é hoje, né?
Exatamente. Doutor Lélio, o que as pessoas podem encontrar no portal?
Olha, no portal educaçãofinanceiraparatodos.com, as pessoas vão encontrar postagens diárias, sobre dicas sobre como evitar situações de endividamento, de como economizar, de como tomar cuidado com algumas promoções. Olha, ontem mesmo eu fiz uma postagem, Gustavo, sobre a questão da farra da garantia estendida. Agora começou nos grandes magazines do Brasil todo, você entra e você vai comprar alguma coisa, o vendedor, na hora que vai fechar a compra daquela geladeira, do ar-condicionado, ele te pega de surpresa. Você quer levar a garantia estendida? E começa a te explicar de um monte de coisas, uhum, e benefícios. Olha, peraí, você é o consumidor, se aparecer um defeito oculto no seu produto, depois da garantia, você está protegido.
Exato.
Isso é um vício oculto. O Código de Defesa do Consumidor te protege a partir do dia que ele aparece, mesmo que a garantia tenha acabado. Então, eu acho que no caso concreto, você tem que analisar se é bom ou não para você. Mas eu, todos os casos que foram apresentados até hoje, eu fui contra a garantia estendida e não aceitei. Era um dinheiro que eu estava jogando fora. Porque eu entendi que naquele caso concreto, eu tinha proteção do vício oculto. Mas então, assim, toda hora surge uma coisa nova, né? É o crédito farto, mas com juros muito altos. Então, assim, nesse site eu estou colocando essas coisas novas que vão aparecendo e dicas sempre para o consumidor melhorar o seu dia a dia.
Correto. Doutor Lélio, qual o endereço para os nossos ouvintes aí a acessarem o portal?
As pessoas podem acessar o site educaçãofinanceiraparatodos.com, não é .com.br, é .com. E podem também procurar o nosso canal no YouTube, né? Educação Financeira para Todos. E também nós temos um podcast, que é Educação Financeira para Todos, onde semanalmente eu publico um podcast com dicas concretas sobre o consumidor, como ele pode agir para economizar e melhorar a sua educação financeira.
Correto. Vamos lá, todo mundo acessando aí o Educação Financeira para Todos. E já vamos aproveitar esse comecinho de ano para a gente organizar melhor a nossa vida financeira, não é mesmo, doutor?
Com certeza. E sempre o planejamento, né, Gustavo, é muito importante para o ano todo, né? Não,
exato,
só para aquele mês que a gente está.
Exatamente. Doutor Lélio, eu agradeço a sua participação aqui no Manhã da Globo. Foi uma entrevista muito esclarecedora e muito importante, né? Essencial para quem quer começar a fazer um planejamento financeiro eficaz e já aproveitando aí o comecinho do ano. E eu espero contar com o senhor mais vezes aqui no programa, tá bom?
Muito obrigado, Gustavo. Um abraço para vocês.
Grande abraço, sucesso. Tchau, tchau, doutor.
Tchau, tchau. Um abraço.